Amém, queridos. Vamos lá. O título dessa mensagem é Duas Etapas. Duas Etapas. E eu convido você a me acompanhar em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 até o versículo 25. Vai estar sendo projetado, mas tem esse hábito de abrir a sua Bíblia também e de ler aí na sua Bíblia. Isso faz bem. Marcos 8, versículo 22 até o 25, diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo. Os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Amém. Esse é o texto, é a porção da palavra para hoje. E aqui nós vemos mais uma cura milagrosa de Jesus, o Cristo. O nosso Mestre que viveu entre os homens, que se compadeceu dos que o cercavam, pois eram como ovelhas sem pastores, sem direção, sem vida. E discorrendo sobre esse texto, me veio ao coração que esse não foi o único cego que Jesus curou. Vamos lembrar rapidamente outros cegos que aparecem nos evangelhos que foram curados e como eles foram curados. Então vamos lá. Houve um exemplo totalmente ativo daquele cego conhecido como Bartimeu, que clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, do versículo 46 até o 52. E esse ele foi curado através da palavra de Jesus. Um exemplo ativo, porque ele gritava para Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade, tende misericórdia de mim. Houve um exemplo totalmente passivo daquele cego que estava no caminho de Jesus. Meus amados, estar no caminho de Jesus é uma maravilha, viu? Onde o mestre ele cuspiu na terra, ele fez uma laminha, ele passou nos olhos dele e falou para ele ir lá se lavar no tanque de Siloé. E então ele voltou vendo. Esse está lá em João, capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 12. E temos também esse exemplo do texto que nós lemos, onde o trouxeram até Jesus rogando-lhe que Jesus tocasse para que ele viesse a enxergar. Contudo, observe muito bem que cada cego foi curado de um jeito específico. Meu amado, como você age diante das suas cegueiras? Diante da sua limitação. Qual desses cegos representa você? O que vai atrás implorando o milagre? O que está no caminho, né? Vivendo a vida sem muita expectativa e hoje se depara aí com mais um culto? Está no caminho. Ou você é aquele que necessita ser levado até o Mestre? Qual desses três representa você? Jesus é mestre de não se limitar ou se permitir ser enquadrado em um determinado padrão. Cada cego foi curado de um jeito. Cada um desses cegos, ele curou de um jeito. E nós, nós somos mestres em fazer o contrário. Nós tentamos insistentemente colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo, enquadrar ele em uma teologia bem apurada, em um exemplo que julgamos ser o mais correto, e assim, não poucas vezes, nós metemos os pés pelas mãos. Nós somos aqueles que chega para o cego, né? Quando esse cego muitas vezes somos nós, e falamos, não é desse jeito que Jesus cura, não. Jesus ele cura é assim, você tem que fazer assim, assim, assado. E aí, está aí as Escrituras Sagradas e o Evangelho, que mostra que, diante da mesma limitação, a cegueira, Jesus atuou de três maneiras distintas. Quem foi que disse que o nosso jeito é o certo? Quem foi que disse? Qual é a lógica da ação de Deus para tirar você do problema que você está enfrentando e não está visualizando solução? Qual é a lógica? Qual é o caminho que você apresenta para ele em oração? Porque vai falar que você não faz isso. Nós costumamos ter essa petulância de, muitas vezes, colocar Jesus dentro do nosso GPS. Dá para ele o caminho, as etapas, os dias, as horas, os minutos. Senhor, ó, se você fizer desse jeito aqui, não tem erro. Nós costumamos fazer isso. Como se ele não soubesse, né? Como se ele estivesse vendido na situação. Você conhece alguém que viveu algo semelhante e saiu dessa? A sua situação, o seu problema. Você conhece alguém que viveu algo semelhante e saiu dessa? Seja na vida contemporânea ou até mesmo na Bíblia. Aí eu quero te falar uma coisa muito importante. Não espere as coisas do mesmo jeito. Deus é mestre em mudar a trilha. Quantas e quantas vezes imaginamos Deus vir por um lado e ele vem pelo outro e nos surpreende. Deus faz o caminho dele e nós precisamos estar sujeitos ao trabalhar do nosso Senhor. Porém, esse cego do texto que lemos, ele não foi curado de imediato. E isso fala muito frente à nossa realidade diante do jeitão de Deus trabalhar. Eu vou dar rapidamente alguns exemplos de intervenções divinas na vida humana, de personagens bíblicos que mostram claramente isso. O fato das coisas não acontecerem de maneira instantânea. Vamos lá. Vamos começar por Moisés. E Moisés, ele ilustra muito bem isso aí, que as coisas não são de maneira imediata. Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito e que cuidaria do faraó. Aí Moisés, ele tinha que ir lá e se reportar para o faraó. Ó, deixa o meu povo, Deus está falando para dizer isso para você, ó, deixa o meu povo ir. E Deus que falou para ele fazer isso. E falou que ia cuidar do faraó. Só que sempre que Moisés ia até o faraó pedir para o povo ir, o faraó não permitia que assim acontecesse. E com isso houve as 10 pragas. Até que finalmente eles são liberados para saírem de lá. 10 pragas. E o povo passando por todas essas calamidades junto com os egípcios, porque eles estavam lá inseridos no mesmo lugar. Então, quando tinha lá os gafanhotos e todas aquelas pragas que foram, o povo sofreu a mesma coisa, estava junto. Mas aí eles são liberados para sair. Aleluia! Aí eles chegam e se deparam com o mar fechado à frente. Sem contar o tempo que eles ficaram andando em círculos no deserto. Aí eu te pergunto, as coisas aconteceram em uma etapa só? Aí depois Deus deu a terra prometida para a nação de Israel. Falou para Moisés pegar lá um camarada de cada uma das tribos e irem como espias para poder sondar a terra que Deus havia dado. Só que os camaradas chegam lá e já tinha gente morando na terra que Deus deu para eles. E os camaradas ainda, eles não eram muito pequenos, não. Eles eram grandes. Tanto que só Josué e Caleb que manteram a posição. Os outros todos, eles voltaram um tanto desanimados dessa visita à terra prometida, espalhando relatórios negativos. Presentinho fácil, né? Olha só. Vamos pensar mais um exemplo que as coisas não acontecem de maneira instantânea. Deus ungiu Davi como rei, através do seu servo Samuel. Então, para Deus, Davi já era rei. A partir do momento que Davi foi ungido rei, porque Samuel só obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer, ele já era rei. Mas por 7 anos, ele correu muito risco, porque para ele assumir o reinado, só precisava tirar Saul do trono. O poço já estava ocupado. Só faltou comunicar a toda a nação e o próprio Saul. Meus amados, e não é diferente conosco. São algumas etapas que norteiam a nossa jornada. E assim como esses personagens e as suas etapas, o trabalhar de Deus nas nossas vidas, ele vai acontecendo e acontecendo e acontecendo. Mas a nossa sede de querer resolver tudo muito rápido e do nosso jeito, coloca muitas vezes a nossa vida, a nossa vivência frente ao sofrimento. Com isso nós somos levados ao sofrimento, mas a gente ainda leva outras pessoas para o sofrimento. Porque se tem uma coisa que contagia, é a angústia e os problemas. Nem sempre a alegria tem tanto poder de contagiar quanto os problemas e as angústias. E às vezes a gente leva isso que a gente deixa todo mundo aterrorizado, angustiado junto com a gente. Porém, Jesus Cristo, ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, a parte B do versículo. Todos os dias, ele não disse apenas alguns. Ele não disse, ó, todos os domingos, das 18h30 até as 20h30 eu estarei com vocês. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu estarei com vocês. Mas ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia triste, no dia feliz, nos dias rotineiros. A presença de Deus não se aparta dos seus filhos. E como temos dificuldade de nos lançarmos confiadamente na promessa dele e de descansar no cuidado divino. Assim como na salvação, que nós somos salvos em Cristo Jesus, livres da culpa do pecado, temos acesso ao trono celestial, porém, ainda continuamos inseridos nesse mundo, em meio a tantos problemas, paixões, pecados, lutas, e assim nós vivemos a esperança na palavra, que tem um céu prometido, lugar dos salvos habitarem em tempo oportuno. Mas enquanto isso não acontecer, nós somos peregrinos nesse mundo presente. Então observe, meus amados, nós estamos em transição. Em transição. Nós vivemos o já e o ainda não da salvação em Cristo Jesus. Já e ainda não. salvos em Cristo, mas ainda não na sua completude, porque estamos ainda inseridos nesse mundo, na esperança daquilo que vai acontecer. Mas a salvação é uma realidade. O céu começa aqui. Não deixe para viver o céu só amanhã. Não deixe. O céu começa aqui. Viva a sua salvação a partir de hoje. Seja feliz hoje. Busque contentamento hoje. Busque ter alegria no Senhor hoje. Não adie as coisas. Não adie. Duas etapas. O já e o ainda não. E nós estamos em meio às etapas da vida. E precisamos nos sujeitar a elas. Pois o único que possui os atributos de onipotência, onisciência, onipresença, é o Deus Todo-Poderoso. E esse é o cabeça da igreja. Esse é o Senhor das nossas vidas. Nós estamos presos ao tempo e ao espaço, limitados no poder e até no conhecimento. E por isso é necessário ter fé. E nem por nós mesmos conseguimos ter fé. Nós precisamos suplicar e buscar essa fé em Deus, no contato com a palavra de Deus, a fé que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas Deus está conosco. Em meio aos problemas, sim, Ele está conosco. Em meio aos desertos, sim, Ele está conosco. E uma parte fundamental de meditarmos no texto do cego recobrando a vista é que ele relata ter visto homens como árvores andando. Que negócio maluco, né? Rapaz, que negócio maluco. Eu vejo homens, mas como árvores andando. Alguns comentaristas dizem que em um primeiro momento Jesus restaurou a função dos olhos e no segundo momento a ação do cérebro, que lhe dava a percepção mental daquilo que os globos oculares captavam. Você vê que tem comentarista que sabe mais que... Mas seja como for, o que dá para entender diante desse texto, diante das entrelinhas nesse texto aí, é que esse homem já enxergou um dia. Sim, ele já enxergou um dia diante da descrição que ele deu. Porque ele sabia identificar a expressão de uma árvore e o movimento de alguém andando. Então ele vai falar que eu vejo homens como árvores andando. Então ele sabia dar a descrição aí. Sabia identificar o que era uma árvore e alguém em movimento. Há algumas coisas que já enxergamos um dia. Mas ao longo do caminho, é possível ir perdendo a visão diante de algumas realidades. Acontecem choques, confrontos, existem pedras no caminho, e com isso, a nossa visão pode ir se tornando limitada, principalmente se tirarmos os olhos de Deus. E se alguém nos disser que tiramos os olhos de Deus, muito provavelmente ficaremos irritados. E até é possível surgir aí um conflito. E assim vamos moldando a nossa visão. Nem sempre para o melhor. Passamos a enxergar e se contentar com a construção de mundo que obtemos. A minha verdade passa a ser mais verdade que a do outro. A minha realidade, muito mais real que a do outro. E a minha interpretação, muito mais profunda que a do outro. E isso é um grande perigo. O que você enxergava muito claramente em sua caminhada cristã que com o tempo se perdeu? O que você enxergava que não está enxergando mais? Sua devoção, sua vida de oração, necessidade de ser bênção na vida do irmão, a importância de buscar a santificação, de ser fiel na entrega da vida, de se reconciliar com quem é necessário, de amar. Enfim, o que você deixou de enxergar? Porque certamente existiam coisas no passado que enquanto você não fizesse, você não sentia paz no coração. Não é verdade? E muitas dessas coisas, elas vão se perdendo no caminho. Vem com a maturidade, que no todo não é sadia. Pois existem muitos pecados que colocamos na conta da maturidade, na conta do crescimento, da graça. E com isso estabelecemos conformismo. Rapaz, eu lembro de algumas coisas no passado, da minha vida, da minha devoção, algumas coisinhas tão simples que enquanto eu não fizesse, eu não conseguia dormir. E certamente você tem mais alguma aí. Quantas e quantas vezes, diante do cansaço do trabalho, eu acordava de madrugada e estava dormindo de joelho, porque queria me dedicar à vida de oração e não conseguia, o corpo não aguenta, o corpo tem um limite. Quantas e quantas vezes? Uma coisa simples. Aí já estou dizendo uma particularidade minha, tá? Uma particularidade minha. Aí outras vezes fala assim, não precisa orar de joelho não, pode orar deitado na cama. Rapaz, é um convite para dormir. É um convite. Mas, para mim, lá na minha imaturidade, no início da conversão, a oração só valeria se fosse de joelho. Então eu tinha que orar de joelho. Eu entrava muitas vezes no templo, quando eu me converti, e em silêncio, buscava o meu lugar, dobrava o meu joelho primeiro, fazia uma oração, sentava e ficava quietinho, aguardando o culto começar. Mas algumas coisas a gente vai relaxando, sabe? Deixando aí pelo caminho. Não, Deus sabe. Não, o Senhor conhece meu coração. Meu irmão, cuidado. Cuidado que a maturidade no todo não é sadia. Tem muita simplicidade, tem muita coisa que a gente coloca na conta da imaturidade que agrada mais o coração de Deus do que a nossa maturidade. Muitos recebem o primeiro toque e ao ser questionado por Jesus, vês alguma coisa? Como Jesus disse para o cego. Aí respondem, obrigado, Senhor, agora estou vendo tudo. Olha só quantas árvores ambulantes. Como se isso fosse normal, sem questionar aquilo que está enxergando. E aí está um grande problema. Um grande problema. Porque não estão enxergando nada e nem sentem a necessidade de enxergar. Uns sofrem com a cegueira, outros simplesmente acham que está tudo bem. Olha, eu não estou vendo nada. E para mim está tudo certo. Meus amados, sempre que você escutar a reflexão da palavra de Deus, sempre que você cantar alguns louvores, algumas coisas, esse negócio não mexer com você, não te chamar para uma mudança, tome cuidado com a pedra que virou o seu coração. Porque a palavra, ela deve trazer algum desconforto para nós, alguma necessidade de mudança. Porque aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando. Então, se você já se julga completo, cuidado, não levanta a mão não, porque Deus vai puxar, hein? Deus vai levar você para a presença dele. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. A palavra ela precisa continuar mexendo com as nossas estruturas e nos chamando para a mudança, para o arrependimento. A metanoia. A gente precisa ser impactado pela palavra de Deus. Já diz o ditado popular que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Cuidado com isso. Cada decisão carrega consigo uma renúncia. Cada afirmação nega e coloca em xeque uma série de outras coisas. Então queira enxergar. e pague o preço por enxergar. São muitas as coisas que não enxergamos. Uma que passa muito despercebido é na referência que temos sido para os nossos filhos, na referência que temos sido dentro dos nossos lares e até no convívio com a comunidade. Às vezes, temos a solução para o Brasil e o mundo, mas não temos para a nossa casa, para a nossa família. De nada adianta você cobrar seus filhos ou aqueles que estão à sua volta, alegando que eles não têm compromisso e que fazem as coisas de maneira errada, quando não veem em você esse mesmo empenho. Qual o legado de fé temos passado adiante? E o que temos que entender diante do texto bíblico que lemos é que Deus não fracassou no primeiro ato, tá? Não pense que Jesus curou e fala, ixi, falhou o poder, ó. Deus não fracassou no primeiro ato, mas dentro da sua soberania fez assim e permitiu que isso ficasse registrado a fim de demonstrar para nós que nem tudo na vida é imediato, que nem tudo é instantâneo. A real é que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus, como diz Filipenses 1, versículo 6. Então, diante dessa cegueira, desse problema que estamos enfrentando, sofrendo hoje, até quando? Até hoje? Até semana que vem? Pode ser, como acontece em muitos casos, mas até o dia de Cristo Jesus é o prazo garantido e mais seguro para nos livrarmos dessa. Enquanto isso, precisamos seguir confiantes em Cristo e no seu socorro. Mas eu reforço, Deus está com você. Hoje. A salvação é hoje. Deus está com você hoje. Não espere o mar se abrir para louvar e adorar o nome de Deus. Louve mesmo com o mar fechado. Não espere todo mundo saber que, como aconteceu no caso de Davi, ó, Davi é o rei, mesmo sem ninguém saber ainda. Louve, adore o nome de Deus. Adore. Mostre a sua confiança, a sua fé no Senhor, no Deus da sua vida. Que o seu louvor independa de situações. Mas quem sabe, pode ser hoje o dia que Ele nos encontra pelo caminho, que vai ao nosso encontro com o objetivo de operar um grande milagre. Pode ser hoje. Pode ser. A começar pelo abrir dos nossos olhos e nos permitir enxergar quem nós somos e, com isso, a necessidade de mudança. Não importa o jeito, independentemente da nossa cegueira, se Ele tocar em nós, seremos curados. Pode ser em uma etapa, em duas etapas, ou do jeito que Ele quiser. O que não podemos é desconfiar do poder de Deus e da sua sabedoria. O Senhor está trabalhando. E no trabalhar do Senhor, Ele tem propósito em tudo. Nós não sabemos. Nossa visão é limitada. Nosso conhecimento, mais limitado ainda. Mas o Senhor sabe. E por que de tudo isso? Demora, sofrimento, limitação. Bom, a resposta não sabemos. Porém, a questão é que tudo o que acontece conosco, como diz as Escrituras, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Isso não significa que tudo o que acontece conosco, que é bom, que é gostoso, que é agradável. O escritor Ken Gear, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante para esse versículo. quando vai dizer que tudo coopera para o bem. Onde ele vai usar aí em um dos seus livros o exemplo de um bolo que tem como ingredientes farinha, fermento, ovos, leite, manteiga, açúcar. Ele diz que depois de misturar tudo e de colocar no forno, de se sujeitar ao tempo, que nós teremos um bolo. E que nem todos os ingredientes, eles têm um sabor agradável. Algum desses nós nunca comeríamos puro. Você sente vontade de comer uma bela colher de farinha? De pegar uma colher de fermento e enfiar na boca? Quem sabe um ovo cru? Mas sem esses ingredientes, nós não teríamos um bolo. O item pode ser ruim separado, mas no conjunto da obra, ele tem o seu valor. Você já viu quando alguém faz um bolo e esqueceu do fermento, esqueceu de alguma coisa? Ele não fica igual. E após todas as etapas e o critério que trazem consigo, nós chegamos ao lindo e delicioso bolo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, se hoje não está bem as coisas para você, saiba que haverá o dia que Jesus tocará mais uma vez nos seus olhos, na sua ferida, na sua limitação. E assim como foi com o cego do texto, você verá tudo claramente, ficará restabelecido e enxergará de modo perfeito. Mas para isso, queira ver. Queira ver. O que você quer voltar a enxergar no que diz em relação à sua vida com Deus? Você precisa tomar uma decisão. A decisão hoje é de querer enxergar. E certamente Deus está ministrando alguma coisa no teu coração que ficou lá atrás. Lá atrás. Qual é a sua necessidade hoje? Qual cego representa você? O ativo? O passivo? Ou você está precisando ser levado? Porque se você está precisando ser levado, será necessário você pedir ajuda dos irmãos. E assim nós teremos a missão de levá-lo até aquele que pode todas as coisas. Talvez você não está em condições de ir sozinho. Talvez nem ficar no caminho você está conseguindo. Então peça ajuda de outros irmãos. Compartilhe da sua vida, da sua limitação, das suas dificuldades. E juntos nós vamos ter essa missão de levar você até aquele que pode todas as coisas. Vamos orar. Pode ser hoje o dia da segunda etapa na sua vida, o segundo toque. Continuemos em oração, crendo sempre no milagre e na providência do Altíssimo, porque Ele está conosco. Ele é fiel. Ele está trabalhando em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, abra o seu coração e responda a Deus em oração.